aproveitarmos para interceder por eles, pelos enfermos, por todos os que estão angustiados, aflitos, e recebam a paz, que recebam através desse momento, dessa live, momento em que nós comungamos com o Senhor na sua mesa, a nossa intenção, a nossa fé, o nosso desejo de andar com Ele, servi-lo, estar com Ele, seu reino, seu governo. Nesse momento nós nos juntamos numa só fé, Pai, para rogar ao Senhor pela saúde da igreja, rogar ao Senhor, a Deus, pela proteção divina, que os anjos do Senhor, que os espíritos malignos se afastem, os espíritos de enfermidades não se aproximem da sua igreja, do seu povo. Rogo, meu Pai, pela saúde, pela cura das enfermidades, das tribulações, das opressões, pelo alívio, pela liberdade. Rogo ao Senhor, Pai, nesse momento, todos os nossos irmãos, em todos os lugares, onde estiver, certamente sobre cada um que faz parte da tua descendência, Senhor. Seja Deus guardado, esteja neste momento, Jesus, livre da opressão, do medo, da angústia, que eles possam, Deus, estar realmente prontos para ouvir o Seu falar, prontos para entender, receber uma palavra do Senhor. Seja conosco. Seja eu, meu Deus, apenas um instrumento da Tua vontade. Fale, Deus, que nós ouviremos a Tua voz, a Tua palavra. Nós ouviremos, Senhor Deus, o Teu conselho, a orientação, a Tua direção, Jesus. Obrigado, Pai. Reina, reina sobre nós. Amém. 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 Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Mateus capítulo 28. Mateus 28 é o último capítulo de Mateus. Versículo 16. Partiram, pois, os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém?
Amém.
O que é que nós vamos tirar hoje aqui de mais importante, ou o que é que nós vamos tirar, se bem que toda palavra é importante? Não tem uma vírgula, um tio, que não seja importante, mas tem às vezes alguma que Deus quer chamar a nossa atenção. Amém? Então, hoje nós vamos colocar os nossos olhos sobre uma palavra aqui interessante. Versículo 19, ele fala assim, versículo 18: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Amém? Então, para mim fazer um discípulo, ou para nós fazermos discípulos, nós temos que ter consciência, convicção, consciência de que Jesus Cristo reina, que Jesus Cristo está reinando. Amém? Porque quando você for fazer um discípulo, o discípulo seu tem que ter essa consciência. Ele tem, para que ele faça também parte do reino, para que ele saiba que Jesus Cristo reina, que Jesus, o Rei Jesus, aquele que veio e que entrou em Jerusalém ali montado no jumentinho, e que foi perseguido, padeceu, que foi crucificado, morto, sepultado, né? Ressuscitou e estava aqui, ó. Nessa hora que ele estava, já tinha ressuscitado, ele estava aqui com os discípulos e deu uma ordem aos discípulos, dizendo aos discípulos, né? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide e fazei discípulos. Então, a ordem que ele deu, uma ordem que ele deu aqui, e essa ordem, nesse momento, para mim é o momento mais importante, né, que é a hora que ele reuniu os discípulos, depois da ressurreição. E disse aos discípulos: vocês vão fazer isso. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um discípulo. Vocês vão ensinar, né? Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aquilo que eu mandei vocês, vocês vão falar para ele. Aquilo que vocês, quando estavam comigo, ouviram de mim, aquilo que eu mandei vocês fazer, vocês também vão ensinar para eles, dizer para eles que eu mandei fazer desse jeito. Foi assim que eu mandei. Então, um discípulo, ele, com certeza, ele tem essa consciência. Ele precisa ter essa consciência. Para que ele não mande depois, lá na frente, fazer uma coisa que Jesus não mandou. Né? O apóstolo Paulo falou lá em Efésios, ele fala, não foi assim que você aprendeu com Cristo. Não foi assim que ele mandou. Então vamos fazer, procurar realmente do jeito que ele mandou. Estudar, procurar de tal forma entender cada dia mais, o que foi que ele mandou fazer. Para que você seja um discípulo perfeito. Né? E também para que você possa discipular, fazer discípulo, ensinar, saber o que foi que Jesus mandou. Então, nesse mandado dele aqui, ele diz: ide e faça discípulo de todas as nações, de todas as línguas, não interessa a cor, não interessa o lugar, não interessa, de toda língua, né? Fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eu não vou deixar você só, eu vou estar com você. Então, eu tenho certeza que quando nós estamos discipulando, ele está ali ao lado, ele está junto. Quando nós estamos ensinando o que ele mandou ensinar, a não ser que nós ensinemos uma coisa que ele não ensinou, aí nós não podemos contar com ele. Bom, o que é que nós precisamos também saber? Nós precisamos ter uma certeza maior, nós precisamos ter fundamentos, tanto nos profetas quanto nos discípulos, nos apóstolos, e nas revelações do Apocalipse. Nós precisamos ter uma certeza, uma convicção, não, realmente ele reina. Porque nós estamos cansados às vezes de falar sobre o reino de Deus, chegou o reino de Deus, meu Deus, Deus. Mas nós continuamos fazendo o que nós queremos e não o que ele mandou. Não sei se vocês concordam, né? Porque se eu não sei o que ele mandou, eu acabo fazendo o que eu quero, né? Lá em Efésios, o apóstolo Paulo fala, né? Você estava fazendo a vontade da carne no pensamento e vivia sem Deus, né? Fazendo a vontade da carne e do pensamento, não está fazendo a vontade de Deus. Não foi o que ele mandou. E se eu não estiver fazendo o que ele mandou, eu não estou sob o reino de Deus. Amém, gente? Me ajuda a entender isso aí. Me ajuda a entender. Então, por que que Paulo falou lá em Efésios? Né? Estava no mundo sem Deus, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Você não estava sob o reino de Deus, sob o governo de Deus, sob a direção de Deus. Então, você não era considerado, na verdade, um filho de Deus, não era considerado um discípulo, não era considerado um justo, não era considerado um santo, não podia ter esperança, porque você não estava sob o reino de Deus. Fazia a vontade da carne no pensamento. Não estava fazendo o que ele mandou fazer. Amém? Então nós vamos, precisamos então, se queremos o reino de Deus, queremos o governo de Deus, tomar conhecimento do que ele mandou, procurar fazer o que ele mandou, aí você vai orar, pedir ajuda, é nessa luta, com muito esforço que a gente alcança o reino de Deus. Eu tomo conhecimento do que ele mandou, e com certeza vou achar difícil, porque o mandamento dele é difícil, que ele mandou fazer, os seus mandamentos são difíceis, a porta é estreita, o caminho muito apertado, mas é possível se obedecer a Deus, é possível fazer a vontade de Deus, é possível, desde que você queira, e desde que você deseje. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Meu Senhor, eu dirijo o meu coração. Você vai ser uma pessoa normal, vai trabalhar normal, e ainda vai ter Deus te ajudando, Deus ao teu lado. Eu não vou te deixar só. O primeiro passo que você der, você já vai ter ele junto de você. Ele não vou te deixar, vou estar com você, desde que você interesse por estar do meu lado. Amém? Então é isso. Eu quero, Senhor, que o Senhor reine. Eu quero. Foi que o João Batista recebeu o pessoal lá. Eu quero. Eu não sei o que eu vou fazer, não sei se eu vou ser capaz, mas eu quero. E o Senhor me capacitará. O Senhor vai me dar a força e tudo que eu preciso para mim. Mas eu quero fazer parte do reino de Deus. Eu quero o reino de Deus. Amém? Vocês concordam? Então, vamos abrir aí a nossa Bíblia em Daniel 7, 14. Um detalhe importante aqui, ainda, é o seguinte: foi-me dada, nós falamos muitas vezes isso aqui, né? Já. Toda autoridade. Foi-me dada toda autoridade. Autoridade, em outra tradução, deve ter aí alguma tradução diferente. Me foi dado todo o poder. É isso?
Isso.
Todo poder. Autoridade é a mesma coisa. Foi dado toda autoridade. Autorizado, ele foi autorizado por Deus. Ele foi autorizado por Deus.
Que fala domínio.
A fazer o que ele quisesse. Ele foi autorizado por Deus a fazer o que ele quisesse. Ele está autorizado. Todo o poder foi dado a ele, tanto no céu quanto na terra. Ele pode fazer o que ele quiser. Amém?
Amém.
Então, quando uma pessoa chegava para ele e dizia que queria enxergar, ele perguntava mesmo sobre você quer? Eu quero que você enxerga. Então enxerga. Se Deus quiser, tudo ele pode fazer, desde que ele queira. Por isso é que a gente, quando ora, às vezes fala, se for da vontade de Deus, né? Mas a gente fala esse negócio sem entendimento, sem saber o que significa isso. Mas é exatamente essa coisa que nós estamos falando agora. Não é? Se for da vontade de Deus, significa se ele quiser. Senhor, o senhor por acaso, eu tenho certeza que ele quer. O senhor quer me ajudar? O senhor quer curar essa enfermidade? O senhor quer fazer de mim? Faz de mim. Você acha que ele não quer fazer de você um homem direito, um homem santo? Fazer de você uma pessoa justa? Fazer de você um cidadão do céu? Ele veio para isso, para nos salvar. O senhor quer me salvar? Olha, ainda vai me perguntar se eu quero te salvar? Eu não morri na cruz para te salvar? Você ainda vem perguntar se você quer que eu te salve? Eu quero te salvar, sim. Amém? E se ele quiser me salvar, tem alguma coisa que impede? Alguma coisa pode impedir se ele quiser?
Não.
Não. Por quê? Porque ele tem toda a autoridade. Nada pode impedi-lo. Ele tem todo o domínio, ele tem toda a autoridade. Né? Ele tem o poder de decidir, ele tem o poder de mandar. Agindo eu, quem impedirá? Ele tem o poder de fazer. Se ele quiser andar sobre as águas, se ele quiser curar um câncer, se ele quiser mandar alguém da UTI levantar, em nome de Jesus, alguém da UTI levanta e sai. Se ele quiser mandar, como ele mandou muitas vezes o morto, para não parou o enterro e mandou que o morto levantasse do caixão. Então a igreja precisa chegar nessas coisas, ela precisa aproximar disso. Para quê, Neto? Para fazer discípulo. Porque o seu discípulo tem que ter essa ousadia. O seu discípulo tem que entender isso. O seu discípulo tem que te ver com essa fé. Amém? Vocês estão entendendo? Meus irmãos, eu esqueço dos outros que estão lá em frente da televisão. Estou falando aqui com os pequenos, com nós aqui, né? Com apenas nós aqui. Mas, amém, gente? Não é uma verdade? Eu falei Apocalipse, aliás, Daniel capítulo 7. Daniel 7. Daniel 7, 14. 7, 14. Fui lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Foi-lhe dado domínio e glória, né? E um reino. E quando ele chegou aqui na terra, ele falou: olha, chegou o reino de Deus. Chegou o rei, chegou o reino. Chegou o rei, e o rei imediatamente começou a fazer discípulos. O reino de Deus existe, então. Amém?
Amém.
Agora, claro que nem tudo parece que está sob o seu governo. Concorda?
Concordo. Concordo.
Uhum.
Nem tudo parece que está sob o seu governo. Mas ele está reinando. Ele está reinando. Toda a autoridade dele. Quando ele saiu da terra, ele já desceu a mansão dos mortos, já liberou lá, já libertou lá aqueles que estavam ali esperando por ele. Amém? A igreja já está praticamente pronta. Os que já foram salvos, os que já foram, já está com ele, já estão com ele, né? E esperando apenas a ressurreição da carne, né? Nós todos mas tende chegado ao Monte Sião, à casa de Deus, aonde ele está, ele habita em Sião. Falta alguns que estão aqui na terra. Aí, mas ele não reina toda a terra? Mas todos que estão na terra não estão sob o governo dele? Sob o domínio dele? Você balança a cabeça, mas você não sabe dizer.
Sim, todos estão.
Eu acho que você não sabe. Ou explica então.
Que ele tem, que ele reina, ele reina, que ele reina, ele tem, que ele tem domínio, tem.
Não parece.
É.
Não parece, porque todo mundo está fazendo o que quer.
É. Que não parece.
Mas que negócio é esse? Reina ou não reina?
Mas se ele puder levantar um morto. Se ele tem esse poder, esse domínio, então quer dizer que ele tem poder de expulsar Satanás, então quer dizer que ele tem poder sobre ele.
Isso. Por que que todo mundo então está fazendo o que quer e as coisas estão assim, parecem bagunçadas? Ele reina? Eu creio que até o dia gente.
Eu acredito que ele não reina, ou não, aliás. É como se fosse, ó, Satanás está sentado como se fosse Deus, ou seja, está como se fosse, mas hoje ele reina o povo dele. Mas vai vir um dia que ele vai vir e reinar toda a terra.
Mas ele tem domínio?
Tem.
Tem. Não é à toa que quando ele quiser vir falar acabou, acabou.
Ele tem domínio sobre tudo. Amém? Não cai um fio de cabelo da cabeça de ninguém nessa terra que ele não saiba. Não cai uma folha de uma árvore que ele não saiba.
Eu acho que é isso. É, parece que não. E isso faz com que a gente não acredite, né? Ou então perca a fé, ou então ache que ele não reine.
É, a gente falta entendimento, né? É. Na verdade, falta entendimento. Então, está escrito aqui, ó, nós acabamos de ler. Está escrito aqui, ó. O seu domínio é um domínio eterno.
Eterno.
Que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Olha, ele vai todas as nações e faz de tipo, dizendo, olha, o Senhor reina. Chega lá na China, na terra, quando você fala, olha, ele reina. Aí você olha assim e vê, mas não parece, porque aqui as coisas todo mundo está fazendo o que quer. Não parece que ele reina. Não parece. Mas ele reina. Ele tem domínio sobre tudo. Amém? Tem domínio sobre tudo. Vamos tocar para frente. Aí a gente vai esclarecendo. É melhor a gente admitir, fala, não estou entendendo. E aí a gente entende mais na frente, se Deus quiser. Né? Quando ele chegou na terra, ele já encontrou a terra sob o poder de Satanás. Presta atenção. Quando ele chegou na terra, ele já chegou na terra sob o poder de Satanás. Aí ele disse, chegou o reino de Deus. Aí ficou o reino de Satanás e um reino de Deus. Ficou a direita e a esquerda. Não é essa direita e esquerda que está aí, não. Fico direito, que eu digo, é o bem e o mal.
Um lado e o outro.
Né? É bem que parece, mais ou menos. Mas é assim: é a direita, é o lado, o bom e o mal. É o bem e o mal. Né? Quando ele chegou na Terra, já chegou e encontrou desse jeito. Aí chegou o reino de Deus. E aí então começou a fazer discípulos. E começou então a semear a sua semente. Começou a semear a sua semente. Amém? A terra, a semente cai numa terra boa, a semente cai numa terra ruim, a semente cai numa terra. É, muitas vezes cresce o espinho atrapalha. Esses discípulos, esses seus discípulos, é que é o reino dele. Esses seus discípulos, ele e seus discípulos, é que constitui o reino dele. Mas ele tem domínio sobre ele. Olha, ele não falou para Satanás: agora, Satanás, você pode fazer o que você quer. Então ele tem domínio sobre
tudo.
O outro lado. Se ele quiser acabar com o outro lado, a hora que ele quiser acabar com o outro lado, ele não vai acabar?
Vai.
Amém? Vai acabar ou não vai acabar?
Vai.
A hora que ele disser: olha, fechou, acabou, agora eu vou derramar minha ira sobre o que sobrou, agora eu vou acabar com o que sobrou, eu vou limpar a terra. Amém? Ele está, tem domínio, reina e não faz, não toma essa atitude, porque ele espera ainda aqueles que estão querendo o reino de Deus. Ele ainda espera que entre na arca os últimos. Está dando para entender? Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23.
Preciso para renovar para mim.
15:23. Eu peguei aqui do 23, depois se quiser ler, né? Alguém quiser ler o resto, 15, todo 15, mas eu peguei só um pedacinho aqui por causa do tempo. Cada um, porém, a sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele, ó, então virá o fim, quando ele entregar o reino. Olha para você ver. Aqui, ó. Ele está com o reino. Ele está aqui com o reino. Colocando aqui dentro do reino os discípulos. Colocando aqui aqueles que alcançaram, né, o direito. E aqui está aqui, ele está com o reino. Terminou. Passa por lá, por favor. Ele está aqui com o reino. Ele vai pegar aqui reino, fala: Pai, acabou, não entra mais ninguém, está aqui o reino. E ele vai entregar o reino ao Pai. Perfeito. Sem mancha, sem ruga, sem defeito. Ele vai pegar o reino e vai entregar. então virá o fim. Quando, Suzane, não tem mais nada para poder acrescentar. Amém? Quando for colocada a porta, a fechadura na porta, a igreja, a casa de Deus está pronta, a noiva está vestida, a noiva está pronta. Ficou para trás, o que ficou para trás ficou. Aí a noiva está pronta. E ela então não tem que acrescentar mais nada numa noiva que entra no altar, que já vai caminhando para o altar, você para lá para poder fazer alguma coisa? Não tem, né? Tá vendo? Já está. Aí, então ele vai pegar esse reino, a arca prontinha, fechou a arca, a noiva vestida, sem nenhum defeito, entregou o reino. Aí ele entrega o reino ao Pai, né? Quando houver, Suzana, destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder que tiver na terra, todo o domínio, todo o poder, toda a autoridade, tudo que tiver na terra, se fizer o que eu vos mandou. Né? Que eu vos mando. Nós começamos pregando, falando o quê? Repetir várias vezes. Vocês são meus amigos se fizer do que eu vos mando. Aí nós falamos Mateus 28. Observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, eu faço o que ele manda, e o meu discípulo também vai fazer o que ele manda. Né? É claro que o meu discípulo vai observar o mestre, porque ele vê o mestre fazer e faz igual. Ele vê como é que a gente faz, aí ele faz igual. Então vocês são meus amigos, vocês não são inimigos, porque vocês fazem o que eu mando. E o que foi que eu mandei? Está lá em Mateus 28, tá, o que ele mandou. Ele falou, mandou
e pregar o reino.
É. Que eu... O que fizesse, né? Discípulo. Ensinando para as pessoas o que foi que ele mandou. Uhum. Amém? Para mim ensinar uma pessoa a dirigir, eu tenho que aprender a dirigir. Eu preciso saber dirigir. Para mim ensinar, eu preciso saber. Vocês concordam? Uhum. E todos nós, para sermos amigos de Deus, para não ser inimigo. Porque os inimigos serão
destruídos.
Não está aqui? É necessário que ele reine até que haja por todos os inimigos. Quem são os inimigos?
Os que não fazem o que ele obedece. Os que não obedecem o que ele fala.
Quem são os inimigos? São aqueles que
não fazem.
Que conscientemente, aqueles que de maneira rebelde insiste em não fazer o que ele manda, né? Porque, na verdade, eu posso não ser capaz, eu vou pedir lá ajuda. Eu posso não entender, eu vou pedir, Senhor, ensina. Eu posso não ser, não ter a fé, eu vou pedir, Senhor, me dá fé. Mas ele precisa ver em mim uma vontade, um desejo, um interesse. Se quiserdes e me ouvirdes, não é? Ele precisa realmente ver que a gente está querendo o governo dele. E Eu não sei, eu não sou capaz. Me falta isso, me falta aquilo. É o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Choro. Quanto mais eu me humilho perante Ele, mais Ele me ama. Mais Ele me ajuda. Quanto mais eu reclamo para Ele, um espírito quebrantado, Deus não recusa. Quanto mais eu confesso para Ele a minha incompetência, a minha dificuldade, mais Ele me ajuda. Mais Ele me ajuda. Né? As pessoas, às vezes, dos mais rebeldes, dos mais difíceis, são os melhores discípulos. São os melhores discípulos. Né? Aquele que diz que vai e não vai. E aquele que diz que não é capaz, que não dá conta, que não vai. Mas depois acaba, é esse que vai. É esse que vai, é esse que dá o fruto, é esse que realmente acaba servindo a Deus. Então, é necessário que ele reine até que ele ponha todos os inimigos. Quem são os inimigos? São todas as pessoas nesse mundo que estão sob. Porque a partir do momento em que ele expulsa o que está dentro, porque se a pessoa é dirigida, é governada, ela vai junto. Ela vai junto. A nossa salvação é tirar de nós o poder que está dentro. É o reino de Satanás. Amém? Ah, o inimigo é Satanás, não. É Satanás e aquele que está servindo a Satanás. Aqueles são os inimigos. Não quiseram que eu reinasse. Não quiseram ficar no meu lado. Deu pra entender? Amém. Hebreus capítulo 2. Peraí, só um minutinho. Não faltou 27 e 28 aqui? Todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz todas as coisas estão sujeitas, claro está que excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Então, como eu falei, ele vai entregar depois o reino ao Pai. Isso aí tem um negócio interessante para explicar, que você pode explicar aí, seria pessoalmente, né? Não vamos. Agora, quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Isso é muito bonito entender isso aqui, mas muito mesmo. Amém. Hebreus 7, agora vamos lá em Hebreus 2. Hebreus 2, 7 e 8. Aqui, ó. Fizeste-o um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Aí vem o versículo 8. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Então, quem está pensando, por exemplo, que está achando que vai levar esse mundo até onde quer, está completamente enganado. Vai chegar uma hora que vai chegar, vai ser o fim. Quando ele resolver, quando ele terminar, nós vimos, né, que é necessário que ele reine até que ponha todos os inimigos debaixo do pé. Depois, todos os inimigos estiverem debaixo, acabou-se. Ele vai reinar até quando?
Para sempre, eterno. Não tem fim o reino dele.
É. Mas a terra vai reinar até que ele recolha.
Sim.
Os céus. É. Até que ele colha todos os filhos de Deus, todos aqueles que foram dados, né? Todos aqueles que foram dados a ele. A igreja, o povo de Deus, a noiva. Ele não vai querer duas noivas. Ele não vai querer uma noiva com um menino já do lado. A noiva está pronta. Bom, aí agora é o casamento. Que coisa bonita. A noiva está pronta? Agora é o casamento. Será que não vai ter um fim? Essa noiva nunca vai ficar pronta? Tem, o fim tem. E o fim está próximo. Por que que o fim está próximo? Porque não tem mais amigo. Amém? Quem são os amigos?
Os que fazem o que fazem.
Faz o que manda, né? Vós sois meus amigos, se fizer o que eu vos mando. Acabou. Não tem sentido mais manter. Amém, gente? 2, 7 e 8. Fizeste um pouco tempo, né, menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste. Jesus Cristo. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Olha, você vê que coisa interessante. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Mas agora ainda não temos todas as coisas sujeitas a ele. Não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Amém? Ele ainda não derramou a ira dele sobre a terra. Ele está ainda. Ele é longano, ele é misericordioso. E ele não poderia fazer isso agora com nós aqui. Ele não poderia derramar sua ira sobre a terra com nós aqui. Lá não fala? Pedro, no apóstolo Pedro, se não me engano, fala: ele é longano e espera que você seja salvo. Espera que você se torne.
Torna o filho de Deus.
Um amigo,
alguém que é reinado.
Alguém que faz a vontade.
Torna um amigo dele. Quem são os amigos dele?
As pessoas que fazem o que ele manda.
Amém. É o seu caso, né?
É.
Né? Nosso, né? Graças a Deus. Nós estamos aqui fazendo o quê?
Uma coisa que ele mandou, que é ir e
fazer discípulos, pelejando, lutando,
está
lá querendo saber, querendo entender, cavando. E aqueles que ouvem essas minhas palavras é semelhante ao homem prudente que cavou profunda vala até chegar: Senhor, abra meus olhos, Senhor, me ajuda, Senhor. Nós estamos aqui, né, fazendo discípulos, fazendo, tornando amigos de Deus. Amém? E eu tenho certeza que por nossa causa ele ainda segura, tem segurado a barra. Porque o que esse mundo tem provocado a Deus, vocês concordam? O que esse mundo tem provocado a Deus. Tem algum lugar que diz, um lugar que diz que ele, se ele não abreviar o tempo, não fica um amigo, né? Porque as coisas estão tomando um rumo, as coisas vão tomando um rumo que vai distanciando o homem de Deus. Isso aqui que nós estamos fazendo está acabando. pregar isso que nós estamos pregando, isso aqui é uma raridade. Está vendo? Nós não estamos aqui. Presta atenção. Você vê? Amém? Então, você, meu irmão, que está assistindo, você que crê nisso aqui, pega firme, porque eu creio que a última luz desse mundo, a última trombeta, nós estamos no último tempo, nós estamos nas últimas horas. Amém? E lá no Apocalipse fala, né, que a trombeta fora. E aí então vem o fim. Né? Efésios capítulo 1, versículo 15. Efésios capítulo 1, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, né? Porque um santo é amigo do outro santo, um santo é amigo do santo, porque somos discípulos uns dos outros. Né? Um santo não pode ser inimigo do outro santo. Do vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança. Olha, saber agora que vantagem tem ser amigo de Deus, que vantagem tem fazer parte do teu reino, que vantagem tem esperar por Jesus. Iluminar os olhos do vosso coração para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O que que nos espera? O que que está prometido? Né? Depois de todo esse desterro, depois de todo esse sacrifício, depois de nós termos estado dispostos a perder essa vida por causa da sua, da nossa fé, por causa dele. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos? Segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos céus, acima de todo principado, toda potestade, etc. Todo poder no céu e todo poder na terra. Amém? Apocalipse, o tempo está acabando. Apocalipse 17. Apocalipse 17. Versículo 14. Estes combaterão contra o Cordeiro. Os inimigos. Não vai manifestar o anticristo? Não vai ter um povo ao lado do anticristo? Nós não vamos ter aí muita coisa ainda por esses dias aí para acontecer. E estes combaterão. Depois leu o Apocalipse 17 todo. Você leu o Apocalipse 17 todo, vai entender melhor. E esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Amém? Então, se existe um Senhor, existe um Rei na terra, ele é Rei sobre ele. Se existe uma autoridade na terra, ele é autoridade sobre ela. Essa autoridade deveria se submeter a ele, e não submeteu. Esse rei deveria se submeter a ele, e não submeteu. Vencerão também os que estão com ele, os chamados eleitos e fiéis. Amém? Vencerão também os que estão com ele. Ele nos deu poder, autoridade, para nós também, Suzana. Amém? Porque ele falou, vou estar com você. Então, o que você fizer em meu nome, nós estamos aqui em nome dele. Todo poder, Deus nos deu poder também para nós pisarmos a serpente, colocarmos também os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. É só ver como ele age, haja também. Como ele procede, proceda também. Você também vai ter os inimigos debaixo dos seus pés, se fizer o que eu vos mando, diz o Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe. É uma pena, né? Ou não? A gente poderia, né, tivesse assim, umas 2 ou 3 horas para a gente trocar em miúdo, amassar bem, né? Farinhar bem o pão.
A gente começa a ficar bom, né?
É.
Tem que parar. A gente fica tão bombardeado com coisas ruins, né? A hora que a gente escuta aquilo que realmente é bom, até que limpe,
é.
até que aquilo, outra coisa saia e a água limpa entra, está na hora de acabar, né?
Ontem eu falei, não sei com quem que eu falei.
Com o Alisson, a gente até leu, Deuteronômio.
É, isso. Deuteronômio 5:33. É?
Deuteronômio 5:33.
É. A notícia boa. Notícia boa.
Ela renova a gente.
Ela nos consola. Notícia má nos oprime. E hoje você escuta notícia ruim demais. Você ouve notícia muito ruim toda hora. E o inimigo. Porque se o inimigo está achando discípulos, se o inimigo está conseguindo discipular, está tendo discípulos, ele deve estar. O que tem de notícia ruim, o que tem de coisas que nos entristecem, nos magoam, e aí você tem que imediatamente recorrer a Deus antes que aquilo te faça muito mal. Mas às vezes nem sempre a gente está pronto para fazer
isso. A importância da água, né? De beber a água limpa. A água limpa. A importância de beber é.
Ter tempo com a palavra de Deus para você não cair em tentação. Para você não cair em tentação. Ter sempre ali uma palavra de Deus. Não nos deixe cair em tentação. Porque uma notícia ruim, uma notícia má, interessante que às vezes nós mesmos servimos para
propagar,
para divulgar.
Amém.
Às vezes nós fazemos questão, e o inimigo, nós temos coisas falsas, muitas coisas falsas, que parecem ser de Deus, mas de Deus, que não produz vida, que produz
morte.
Eu pergunto, essa palavra te anima ou desanima?
Traz vida, né?
Animou ou desanimou você? Hein? Fala a verdade.
Ela
gera... Anima ou desanima? Vem.
Ela gera esperança.
Né? Anima ou desanima? Você acha que não? Anima ou desanima?
Anima.
Olha aí. Tá na cara. Eu também acho que anima. Tá, me dá uma vontade de fazer tudo isso. Dá uma vontade de fazer, de ser amigo.
Ser amigo de Deus. Fazer o que?
Dá uma vontade de ficar realmente do lado dele. Sim. Amém. Vamos orar. Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus. Que reina. É bem verdade que é notório que a maior parte de tudo que nós estamos vendo no mundo não está sob o seu governo, não está sob a autoridade do Senhor. Mas quisermos, Senhor Deus, gostaríamos que os homens olhassem para o céu, que os nossos governantes, que as autoridades olhassem para o céu e entendessem como o rei Nabucodonosor, o imperador, e pudesse, ó Deus, quem sabe, se converter também. Gostaríamos, Jesus, para que fosse aliviado o sofrimento da terra, que os homens olhassem para o céu, para si, onde o Senhor está. E eu tenho certeza que, clamando ao Senhor, invocando o Senhor, seriam ajudados, seriam socorridos. Gostaríamos, Senhor Deus, de ver a nossa terra não da forma que estamos vendo, mas que houvesse nela, Senhor Deus, paz, que houvesse nela, Senhor Deus, os amigos de Deus, os justos, os santos, os que andassem com o Senhor, que buscasse, ó Deus, a paz, empenhasse pela paz e desejasse o amor entre os homens e não a guerra. E desejasse, Jesus, a amizade, o companheirismo e não as contendas, as rixas, as intrigas, as lutas, pelejas. Oh, Senhor Deus, que haja paz, Senhor Deus, entre nós. Haja uma comunhão com o Senhor nesses dias. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus, olha para nós. Não retire de nós, ó Deus, a tua graça, o teu Espírito Santo. Não retire de nós, Senhor Deus, a tua bondade, a tua misericórdia. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor reina.
Só ele faz, faz secreto. Você...